Olá, amigos da Rádio Press e da Ubra TV. Nesta sexta-feira, 24 de julho, mais um programa Quarentena, um tema bem diverso dos demais. Vamos conversar sobre economia e sobre aquilo que a macroeconomia do país e o que a máquina pública do país, seja nos diversos setores, das diversas esferas, municipal, estadual e federal, podem ajudar ou atrapalhar, facilitar ou não a vida de quem empreende neste país. Para conversar conosco, o nosso convidado é o secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, o gaúcho Paulo Ebel, que ninguém é perfeito, é gremista. Boa tarde, Paulo.
Boa tarde, Júlio. Tudo bem? Um prazer falar com você.
Se tu puder chegar um pouquinho para trás para dar um pouquinho de ar aqui, fica melhor na TV.
Claro.
Aí.
Ótimo.
A lei da liberdade econômica, que foi talvez uma das primeiras MPs do governo federal, uma demonstração de que esse novo governo tinha o desejo e o projeto de facilitar a vida de quem quer empreender no país, foi a MP da liberdade econômica, que foi gestada no Ministério da Economia, capitaneada pelo Paulo Guedes e também na secretaria do Paulo Ebel. Ela foi sancionada no dia 20 de setembro do ano passado, então fazem 6, 7, 8 meses. Qual o percentual do que ela já tenha sido aplicada nos municípios, nos estados e na União, do ponto de vista de facilitar a vida do empreendedor? Depois nós vamos discorrer ponto por ponto da lei, mas eu queria, assim, em formas gerais, quanto ela já tem sido aplicada?
A gente entende que, dado ao Covid, toda a situação do país, ela só atingiu 20, 30% do seu potencial. Mas, ainda assim, os resultados são impressionantes. Esse ano, nós tivemos recorde de abertura de empresas no Brasil. Mesmo com todo o Covid, com toda a crise econômica, nós tivemos um saldo líquido até junho de 1 milhão de empresas abertas no Brasil. Então, foram mais ou menos 1,5 milhão de empresas abertas, mais ou menos 500 mil empresas fechadas, saldo positivo de 1 milhão e também recorde histórico de empresas ativas. Temos mais de 18 milhões de empresas ativas no Brasil. Então, isso já é uma demonstração do poder da lei da liberdade econômica. Isso que tem muitos pontos delas que ainda precisam ser aplicados em estados e municípios. Nós fizemos já alguma série de regulamentações, depois a gente pode entrar no detalhe, mas ela realmente tem um poder muito grande de alavancar os negócios, principalmente na base da pirâmide, aqueles micro e pequenos empresários que mais sofrem com a burocracia.
Onde estão as maiores gargalos, onde estão os maiores entraves para essa facilitação? Nos municípios, na burocracia municipal, na burocracia estadual ou na burocracia federal?
Nós temos burocracia nos três níveis da federação. No município, no estado, no governo federal. Agora, claro, no dia a dia das empresas, eles sentem mais as questões municipais. Licenciamento, autorizações, alvarás, isso acaba dificultando bastante. Mas a lei de liberdade econômica traz direitos para os empreendedores que se aplicam nos três níveis da federação. Então, ela vai ter impactos muito grandes. Um exemplo é a dispensa de alvará, autorização, licença para atividades de baixo risco. O Estado precisa trabalhar com foco. Ele tem que ter foco naquilo que gera risco para a sociedade. Então, todo órgão público tem que separar as suas atribuições entre atividades de baixo, médio e alto risco e focar sua carga regulatória, fiscalizatória nas atividades de alto risco, deixando as atividades de baixo risco mais fáceis para o empreendedor, para o cidadão poder desenvolver. E a lei da liberdade econômica traz esse conceito, ela fortalece essa tomada de decisão em base de dados e evidências.
Tu falaste há pouco que surgiu 1,5 milhão de novas empresas, 500 mil fecharam. Essas que abriram são do mesmo segmento das que fecharam. Qual é a previsão que o Ministério da Economia trabalha de fechamento de empresas daqui até o final do ano com impacto direto e por conta da pandemia?
Nós temos um mapa de empresas, que é um site, é aberto, é público, qualquer cidadão pode acessar. Lá você tem todos os dados, você tem lá a possibilidade de fazer por tipo de societário, se é MEI, EIRELI, uma empresa SA. Você tem por tipo de segmento, qual é a área de atuação daquela empresa. Você tem por estado e você tem por município. Todas as informações, tempo de abertura, quais empresas que abriram mais. Então, lá você pode visualizar. Hoje, nós não trabalhamos com uma meta de fechamento de empresas, mas nós entendemos que o pior período já passou, que foi o período de abril, maio. Agora, você já começa a ver uma recuperação. Todos os indicadores que são monitorados, consumo de energia elétrica, tomada de crédito, funcionamento da economia, mostram que a economia já está num processo de retomada muito positivo. Então, nós entendemos que o número de empresas fechadas deve cair. E o brasileiro tem uma vocação empreendedora, uma vocação de gerar negócios, de querer empreender. Então, isso é muito saudável. O que a gente precisa é reduzir as amarras do Estado e a burocracia do Estado brasileiro.
Me surpreende dizer que o pior já passou. A avaliação da gente aqui é que o pior ainda está por vir, porque quando tudo ficar liberado, né? Porque enquanto a atividade econômica em vários lugares do país, aqui em Porto Alegre, por exemplo, está proibida praticamente, né? Quando estiver liberada, tem muita restrição, quando estiver liberada a atividade econômica, a gente vai ver quantas empresas vão conseguir retornar e quantas, ao retornar, vão conseguir se manter. Porque, por enquanto, a gente sabe que tem 50 bilhões por mês sendo injetado na economia brasileira por conta da ajuda emergencial do governo federal. Talvez isso vá por mais 2, 3 meses, mas não pode ser indefinidamente. Um grupo de jornalistas que eu presido, inclusive o Clube de Opinião, a gente acha que o pior vai acontecer no final do ano. Será que é uma avaliação pessimista nossa essa?
Possível, não é desejável, mas é possível. O que a gente está trabalhando? A gente mede bastante alguns indicadores que são indicadores meio que eles mais ou menos dão uma tendência de retomada da economia. Consumo de energia elétrica. Geralmente, o consumo de energia elétrica é um indicador que ele mais ou menos mostra uma tendência na economia. Se o consumo aumenta, mostra que a economia deve crescer. Se o consumo cai, mostra que a economia deve reduzir o seu ritmo de expansão. E hoje, o consumo de energia hoje no Brasil é muito maior do que maio e abril. Então, você tem uma tendência de crescimento de retomada. Mas, evidentemente, se os estados e municípios continuarem proibindo as atividades econômicas, proibindo o desenvolvimento da atividade econômica, evidente, ninguém vai resistir a isso. E esses indicadores que hoje têm uma tendência positiva podem mudar para uma tendência negativa. Então, vai depender muito da posição dos nossos governantes. A gente entende que tem que sempre conciliar salvar vidas com a atividade econômica, porque, na verdade, é uma coisa só. Você não existe exemplo de países sem atividade econômica que não caíram depois os indicadores de saúde, os indicadores de qualidade de vida. Então, isso está muito interligado. Então, a responsabilidade dos nossos governantes em ponderar bem essas questões de lockdown, de proibir atividade econômica, realmente é uma questão muito delicada e que tem que ser bem avaliada, porque pode ter consequências muito duras.
O Brasil, se não me engano, é o 124º país do mundo no ranking mundial dos países que facilitam, em termos de facilitação do empreendedorismo. O Ministério da Economia estabeleceu algum alvo, alguma meta ao final dos 4 anos do governo, do atual governo, de baixar esse ranking? Para qual, se há uma meta, para qual é essa meta ideal?
O presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes estabeleceram a meta para o Brasil estar entre os 50 melhores países do mundo para se fazer negócios. Então, nós precisamos avançar 74 posições. É um desafio muito grande, mas a equipe está muito comprometida, temos vários grupos de trabalho focados nisso. A área que eu trabalho, a gente está muito focado na redução do tempo de abertura de empresas, número de procedimentos e tempo. A meta até o final da gestão seria poder abrir empresa em menos de 2 horas no Brasil. Então, é um trabalho grande, mas a gente está muito mobilizado, temos falado muito com os estados, com as juntas comerciais, já trabalhamos com os estados para digitalizar as juntas comerciais, para reduzir a burocracia nas juntas comerciais, e isso é algo que nós estamos perseguindo. Nós gostaríamos que o Brasil realmente avançasse muito. Se não avançar, vai prejudicar o crescimento econômico, vai prejudicar a geração de emprego e renda no país.
Quem é mais velho, talvez o Paulo Weber, que, talvez não lembre, mas nós tivemos ainda, acho que no governo Figueiredo, acho que foi o ministro Hélio Beltrão, foi de 79 a 83, foi o ministro da desburocratização. Naquela época, ao final do período militar, já se tinha essa noção de que havia uma burocracia enorme no país. E se criou, inclusive, um ministério, da desburocratização. Por que cresceu essa sanha regulatória? Por que, ao invés de andar para frente, nós andamos para trás nessa possibilidade de facilitar a vida não só do empreendedor, mas do cidadão? Cidadão comum, cidadão que é trabalhador e tal, que daqui a pouco tem que ir lá reconhecer a firma não sei aonde, levar para não sei o quê. Tudo é um reino do carimbo ainda no Brasil.
A gente tem uma questão cultural muito forte, cartorial, de impedir a livre iniciativa, de dificultar a vida do empreendedor. Mas a gente tem alguns pontos positivos para celebrar. Primeiro, nós temos hoje a tecnologia ao nosso lado. Você tinha 10, 20, 30 anos atrás, não tinha tanta tecnologia como tem hoje. Você tem hoje dados, você tem como cruzar muitos dados, você tem a possibilidade de facilitar a abertura de empresas de forma remota. Hoje, no Brasil, isso já é uma realidade. Você pode abrir uma empresa remotamente. Ou hoje, você vai na junta comercial em Porto Alegre, você consegue abrir filiais da sua empresa em todos os estados do Brasil. Então, a tecnologia está ao nosso favor. Mas qual é o problema no Brasil? É um problema regulatório, como você colocou muito bem. Hoje, o Brasil tem um dos piores ambientes regulatórios do mundo. Além de um excesso de leis, nós temos um excesso de regulamentos, decretos, portarias, instruções normativas, normas regulamentadoras, resoluções e vários outros tipos normativos que existem, o que torna a vida do cidadão, do empreendedor, muito ruim. Em razão disso, ano passado, no governo federal, o presidente Bolsonaro baixou um decreto presidencial obrigando todos os órgãos do governo federal a reverem todas as suas normas abaixo de decreto para fazer uma simplificação, para encontrar eventuais contradições, omissões e para consolidar no menor número possível de normas, para facilitar o cumprimento pelo cidadão. Nós temos uma questão muito ruim no Brasil, que até o final da década de 90, todas as normas que eram editadas no país, você vinha ao final, revogam-se todos os dispositivos em sentido contrário, que era uma revogação genérica. Você não sabia exatamente o que estava sendo revogado, o que não estava. A partir da década de 2000, mudou isso aí. As revogações precisam ser expressas. Você precisa indicar está sendo revogada a lei tal, a norma tal, o artigo tal. Então, isso é uma mudança muito expressiva. Só que ficou um limbo jurídico que não se sabe se está ou não está em vigor. Cada fiscal tem uma interpretação diferente, cada órgão, cada empresa. Então, com essa revisão normativa, todos os órgãos do governo federal vão ser obrigados a dizer para a sociedade exatamente o que está em vigor e o que já foi revogado. E aquilo que foi revogado tacitamente vai ter que ser expressamente revogado, para não deixar mais dúvida e não gerar mais insegurança jurídica. Então, isso é um trabalho muito importante que vai melhorar muito o ambiente de negócio do Brasil. Agora, a gente precisa que isso seja também realizado pelos estados e pelos municípios, porque daí você vai ter o jogo das regras, as regras do jogo de forma muito clara para todos.
Pois é, essa fúria legiferante das casas legislativas, seja no âmbito do município, do Estado, da União, ou no Congresso Nacional, parece, chegou ao paroxismo. Por exemplo, em Porto Alegre, nós temos mais de 10 mil leis em Porto Alegre. Inclusive, se criou há 6, 7 anos atrás uma comissão para essa, exatamente isso que tu está dizendo aí, de consolidação de leis, e tem lei que já perdeu a validade, não tem mais sentido, enfim. Mas nada aconteceu, continuamos com as 10 mil leis, aliás, mais, porque de lá para cá, mais projetos de leis foram aprovados pela Câmara de Vereadores. Isso não tem que ser combinado com o Congresso, não tem que ser combinado com os legislativos, porque não adianta resolver agora e daqui a pouco o sujeito ali em Porto Alegre cria uma lei para proibir o sal na mesa, para determinar que o restaurante coloque água potável de graça numa garrafa para... Pro cliente. Há uma, essa necessidade, é uma coisa assim, quase, sei lá, doentia de regular tudo na atividade econômica no Brasil. Parece que é o seguinte: se a gente vai seguir todas as normas, todas as regras, não faz nada.
Concordo com você, 100%. Hoje, o poder legislativo, ele é um reflexo da nossa sociedade. Então, hoje a sociedade muitas vezes avalia um bom parlamentar, um bom membro do Poder Legislativo, pelo número de leis que ele aprova, e não necessariamente pelo número de leis que ele não deixa que sejam aprovadas. Então, a gente, como sociedade, também precisa rever os nossos conceitos. Porque, afinal de contas, o papel do legislador não é apenas aprovar leis. Ele pode fiscalizar o executivo, ele pode fiscalizar as contas, ele pode apontar inconsistências, ele pode qualificar o debate sobre políticas públicas e não necessariamente aprovar uma lei. Então você pode ter um excelente parlamentar que não tenha aprovado nenhuma lei. Ele tem aí, só o fato dele evitar que novas leis ruins sejam aprovadas, já é um trabalho maravilhoso. Ele fiscalizar o poder executivo já é um trabalho excelente. Ele demandar o correto funcionamento dos órgãos já é ótimo. Então, nós, como sociedade, também precisamos rever os nossos valores. E aí, evidentemente, que o Poder Legislativo vai refletir esse movimento da sociedade. Então, o papel, por exemplo, tem um site do Ranking dos Políticos, faz um trabalho muito bom. Toda vez que os parlamentares votam projetos ruins, eles perdem pontos. Isso é uma forma de você evitar esse excesso de leis, de medida, de paternalismo no Brasil. E nós temos que entender também que a democracia, ela é baseada, fundada no poder que emana da sociedade, não do Estado. Isso também é uma outra compreensão equivocada das pessoas. A gente acha que quem tem o poder é o Estado, e o Estado delega o poder para a sociedade. Não, é o oposto. Quem tem o poder são as pessoas, é o povo, é a sociedade. E nós delegamos o poder para os nossos governantes. Então, o poder deles tem que ser limitado. E nós temos que sempre preservar os direitos e liberdades individuais, que é a base de um regime democrático. Então, esse debate tem que ser permanente. Nós temos que dar limite para o excesso de intervenção do Estado. Toda vez que o Estado intervém excessivamente na economia, na vida em sociedade, se gera corrupção, se gera abusos, se gera discricionariedade, se gera perseguições. Então, nós vimos aqui na Venezuela, na Argentina, na Bolívia, exemplos como esse. Então, o Brasil tem que barrar esse excesso de paternalismo e de intervenção do Estado na vida das pessoas.
Se tem uma coisa, o Paulo, se eu pudesse escolher assim, Júlio Ribeiro, diz uma coisa que você quer acabar na burocracia brasileira, eu diria acabar com os cartórios. É uma coisa mais absurda que tem, que eu vou lá num determinado lugar, numa loja, que é uma loja aquilo, num comércio, alguém que não me conhece, para dizer que essa pessoa vai me dizer que eu sou eu. O cidadão brasileiro perdeu fé pública. Ele, isso tira, inclusive, dele a sua responsabilidade. Ele não é responsável. Sendo que os cartórios, olha, outro dia foi alguém foi lá e registrou a firma de Jesus Cristo lá no interior da Bahia. Cartório é a coisa mais imperial que existe, do tempo do Império. Não tem uma forma de se simplificar a vida que o cidadão possa dizer assim, não, eu sou eu, estou assinando aqui, eu sou eu, o servidor público olha ali a carteira de identidade do cidadão, olha, é o cidadão está aqui, Ele, o servidor público, dá essa fé pública sem precisar recorrer a cartório. E outra é que há muitas certidões, por exemplo, que a cartório emite, tem que ser renovadas a cada 30 dias, a cada 60 dias. Você está fazendo financiamento, quando chega lá, terminou de averiguar toda a burocracia exigida pelo agente financiador, tem que renovar todas as negativas novamente. Isso aí cansa, né, Paulo?
Cansa muito. Semanalmente, a gente recebe muitas críticas e pedidos para acabar com os cartórios. Você tem hoje mecanismos mais modernos de aferição de veracidade, de verificação de identidade. E o governo federal tem trabalhado numa proposta para criar a identidade digital nacional. Então, com isso, o cidadão vai poder, pelo celular, vai poder fazer qualquer transação, contrato, com total segurança, sabendo quem é quem. Então, essa identidade vai permitir que você demande coisas do governo, transfira a sua propriedade, faça transferência de veículo, até no futuro de imóveis. Então, isso vai trazer uma desburocratização muito grande. Então, nós temos que investir nisso aí. Se vocês olharem hoje os países desenvolvidos, países da OCDE, tem mecanismos muito mais simples de verificação. E tem a boa-fé do cidadão. Que nós temos que fazer o seguinte: se uma pessoa declara que ela é alguém que ela não é, nós temos que ter penas pesadas para essas pessoas. Isso é realmente um crime pesado. E apurar isso aí. E aí, os demais, você tem que ter um pressuposto de que ele está falando a verdade, que ele está agindo de boa fé. Hoje, com a Lei da Liberdade Econômica, por exemplo, advogados e contadores já podem declarar a autenticidade de documentos para abertura de empresas. Antigamente, você precisava ir para o cartório. Hoje em dia, você não precisa mais. Em processos judiciais, em alguns estados, você já tem também esse poder dos advogados poder declarar a autenticidade das cópias. É esse tipo de exemplo que nós precisamos ter no país. As pessoas declaram a veracidade e depois vão pagar por isso. Elas vão arcar com as consequências dessa declaração. Aí você coloca o Brasil num nível de desenvolvimento muito maior.
Estamos conversando aqui com o secretário nacional de desburocratização, gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Ebel. Vamos falar especificamente sobre a lei aprovada pelo Congresso, a MP enviada pelo presidente Jair Bolsonaro, elaborada pelo Ministério da Economia, aprovada pelo Congresso, sancionada em 20 de setembro do ano passado. Alguns pontos, por exemplo, horário de funcionamento. Como é que é impensável que um burocrata diga que hora eu posso abrir e fechar meu bar? Que hora eu posso abrir e fechar minha loja? Se eu quiser abrir minha loja às 5 da manhã, porque eu acho que às 5 da manhã vai ter cliente, por que, que o danado do burocrata que não está ralando ali no meu negócio, ele não paga impostos, ele não paga o aluguel da minha loja, não paga os empregados da minha loja, ele tem que definir que horas que eu vou abrir e fechar o meu negócio. Como é que ficou agora? Só um pouquinho. Agora, o microfone, pode ser.
É impressionante isso, né? Em uma democracia, o sujeito que quer trabalhar legalmente, paga seus impostos, fica limitado pela intervenção do Estado. Só pode trabalhar tal dia, tal horário, etc., etc. A gente entende que deve prevalecer a vontade do consumidor. Se tem demanda para você atender até mais tarde, abrir no sábado, no domingo, tem que ser uma decisão do consumidor e do empreendedor, não do Estado. Evidentemente que esse empreendedor vai ter que respeitar a lei de uso do solo, a questão de barulho, né, respeito ao silêncio, mas se ele respeitar essas leis, ele tem direito de abrir o seu negócio. E a Lei da Liberdade Econômica traz esse reconhecimento, que é direito você abrir o seu estabelecimento em qualquer dia e horário, de acordo com a sua clientela, com a sua vontade. Então, isso mostra maturidade, isso mostra evolução no país. E aí você põe o burocrata para focar a energia dele naquilo que é relevante. Não é relevante ele ficar controlando se o sujeito abre às 7 da manhã ou às 8 da manhã, ou abre fecha às 9 da noite ou às 10. Tem coisas muito mais graves para o burocrata focar a sua energia. Ele tem que ver se alguém está com alguma coisa errada, se tem algum risco para a saúde pública, se tem algum potencial dano para o meio ambiente, se alguém está descumprindo alguma regra. Mas não ficar querendo discutir horário de abertura, horário de funcionamento. Então, isso ainda é uma cultura sindical muito ruim. Então, nós temos que evoluir como sociedade e dar poder para as pessoas. Se você quer abrir e você acha que vai ter clientes que vão ter interesse em ir no seu estabelecimento naqueles horários, é uma decisão sua. Então, nós temos que conviver com isso. Então, mostra que agora a gente tem que dar foco para o Estado naquilo que é relevante, que oferece risco para a sociedade. Quando não oferece risco para a sociedade, não vamos gastar energia com isso. Porque senão a gente está alocando a mão de obra pública, que ela são recursos limitados, de forma não eficiente. Então, o nosso papel como servidores públicos é garantir que os recursos públicos sejam investidos da forma mais inteligente e eficiente possível. E isso requer uma matriz de risco para você focar naquilo que é grave e que representa risco da sociedade. Para isso, você tem que sair daquelas atividades de baixo risco que não oferecem qualquer prejuízo à sociedade.
Estamos conversando aqui com o secretário nacional na TV Ubra, na Ubra TV, canal 21 da NET, 48.1 digital, na Rádio Press, no Facebook, no YouTube. Nós estamos conversando com o secretário nacional de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Depois, no finalzinho do programa, vamos falar sobre o governo digital. Mas voltando para a lei, fala sobre o registro de ponto, que o registro de horário de entrada e de saída para o trabalho passa a ser obrigatório somente para empresas acima de 20 funcionários. Às vezes, a gente via numa pequena lancheria, numa lanchonete aqui em Porto Alegre, tem 3 funcionários. Tinha livro, ponto, cartão ponto, tem aquele horário, aquele quadro de horário de trabalho, tá, uma burocracia. Assim não vai. É um desestímulo para tu ter funcionários formais, né? Porque é cada vez mais burocracia.
Exato. Se você pegar os países, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, é muito mais simples você gerir um negócio. No Brasil, a gente foi criando uma série de obrigações, uma papelada, um monte de coisa. Isso acaba gerando desemprego, acaba gerando informalidade, acaba gerando um mercado paralelo que não está dentro das leis. Um exemplo, por exemplo, é a questão do urbanismo, né? O que você tem de habitações no Brasil hoje ilegais, que estão fora do ambiente correto, é brutal. Por quê? Porque para você fazer um empreendimento dentro das leis, é tanta regra, tanta burocracia, que as pessoas preferem morar alijadas, fora, num ambiente de informalidade muito mais insalubre. O mesmo vale para os empregos. Então, o nosso papel com a Lei da Liberdade Econômica é dizer, vamos criar regras mais simples, principalmente para os micro e pequenos empreendedores que estão começando. Aí, à medida que ele for crescendo o negócio, você vai tornando as regras mais complexas, mais exigentes, com mais formalidades, porque daí a pessoa já vai ter mais conhecimento, mais recursos para fazer isso aí. Então, você respeita o tamanho da empresa e a complexidade da atividade para exigir toda essa burocracia. Então, é um avanço muito importante, necessário, e que vai permitir que os micro e pequenos negócios possam gerar mais empregos e rendas. E hoje, no Brasil, a maior parte dos empregos gerados nos últimos 12 meses foi gerado por micro e pequenos empreendedores. Então, eles são excelentes geradores de oportunidade de trabalho e renda.
A certificação do Inmetro, por exemplo, às vezes ela é um entrave. Eu tinha uma amiga que tinha uma loja, uma loja de vestuário feminino, que ela comprava de marcas, comprava roupa de fábrica, mas também tinha de pequenas costureiras, pequenas modistas que faziam roupa para vender na loja dela. E ela, uma vez por mês, no mínimo, às vezes duas vezes por mês, ela recebia um fiscal para ver se as etiquetas, se tinha etiqueta na roupa que ela de pronta entrega dela, a roupa feita pela modista, se tinha etiqueta com a formação do tecido, como é que é a composição do tecido. Se não tinha, já levava uma multa. Ela, acho que na sexta multa que ela levou, ela desistiu. Ela foi, fechou tudo e foi embora para outro estado, empreendendo em outro estado, inclusive em outro ramo, no ramo de alimentação. Então, não tem muita regra, muito padrão, por exemplo, feito por Unimetro, que acaba sendo também um entrave?
Na lei da liberdade econômica, nós abordamos esse aspecto. Muitas vezes, as normas técnicas são usadas para criar reserva de mercado, para impedir o nascimento de novos negócios, novos agentes, novos concorrentes, e para também dificultar a entrada de bens importados. Então, é uma preocupação. Então, a lei da liberdade econômica, nós já regulamentamos, inclusive, esse dispositivo, ela permite que o cidadão, quando ele se depare com alguma norma desatualizada, que não está alinhada com as melhores práticas internacionais, possa questionar isso. Porque, de fato, muitas vezes, as normas técnicas são barreiras à competição, são barreiras à formalização, são barreiras ao crescimento de novos negócios. Porque daí, para uma empresa que é grande, é muito fácil você ter uma etiqueta com a composição de todos os produtos, os detalhes. Ele consegue cumprir com essa regra. Agora, para o pequeno, é muito mais difícil. Então, é uma forma muito sofisticada de você punir os micro e pequenos empreendedores e privilegiar as grandes indústrias, as grandes empresas. Então, o que nós precisamos fazer é que as regras elas sejam proporcionais ao tamanho do negócio, à atividade do negócio. Então, um negócio pequeno, um negócio micro negócio que está começando, uma startup, ela tem que ter regras muito mais simples, muito menos complexas que uma empresa estabelecida de grande porte, que já tem 10, 15, 20 anos de atividade. Mas no Brasil, infelizmente, eles querem aplicar a mesma regra que vale para o grande, querem aplicar para o microempreendedor. Aí fica difícil competir e fazer com que essas empresas possam crescer e um dia se tornarem grandes empresas.
Acho que é o dispositivo que fala sobre o abuso regulatório, né? Que o cidadão, o empresário, o empreendedor pode questionar o abuso regulatório quando cria reserva de mercado, quando cria barreiras à entrada de novos competidores, exigências de especificações técnicas desnecessárias para determinada atividade, enfim, tal. Eu estava lembrando da... aqui, ó, o fim do essencial. Antigamente, os contadores, que eram antigamente chamados de guarda-livros, os guarda-livros, eles tinham uma rotina, eles faziam o livro Razão, eles faziam as guias para pagamento de impostos e tal. Começa que nos últimos 20, 30 anos cresceu o número de impostos e cresceu o número de burocracia. Hoje, a receita e as receitas municipais, estaduais e federal, elas terceirizaram aquele trabalho que era deles para o contador das empresas. Então, ele tem que receber tudo mastigadinho, tudo pronto. E hoje um contador trabalha 5 vezes mais do que trabalhava há 30 anos atrás. E esse E-Social, sempre eu ouvi essa reclamação, que é tanta burocracia, tanto trabalho para fazer o E-Social, que acabava implicando em mais custos para o empreendedor, porque o contador, para cumprir toda aquela missa de requisitos, precisava trabalhar mais, precisava cobrar mais. Esse E-Social acabou, é isso?
O E-Social não acabou. Na redação final da Lei da Liberdade Econômica, ele foi mantido, mas foi colocado que deveria ser um novo sistema mais simples. Aí, ano passado, o governo federal trabalhou numa simplificação do E-Social, reduziu drasticamente o número de campos, o número de informações que eram coletadas para simplificar a vida do empreendedor, mas a gente continua trabalhando para simplificar ainda mais. Porque qual era a ideia do E-Social? A ideia do E-Social era simplificar o número de obrigações acessórias. Então, se eu não me engano, em torno de 13 ou 14 obrigações acessórias iam ser feitas em um único local. Só que ficou campos demais. Mesmo assim, era complexo, mesmo assim, era oneroso. Então, no processo de simplificar e desburocratizar, nós incluímos na Lei da Liberdade Econômica essa possibilidade de você simplificar o E-Social. Porque no Brasil, de fato, a gente tem um dos piores ambientes para se pagar impostos no mundo. Hoje o Brasil está numa das piores posições. Tamanha complexidade do número de etapas, do número de documentos, do número de obrigações acessórias que o empreendedor brasileiro precisa cumprir. Só obrigações acessórias, você tem obrigações acessórias que são definidas pelo governo federal, obrigações acessórias pelos estados e obrigações acessórias pelos municípios. E, às vezes, por mais de um órgão. Você tem obrigações acessórias ambientais, obrigações acessórias trabalhistas, obrigações acessórias sanitárias. Então, a vida do empreendedor, que deveria ser servir o seu cliente, passa a ser servir a burocracia e ficar preenchendo um monte de papel. Então, a gente está neste processo de simplificação e desburocratização, tentando automatizar o máximo possível e eliminar aquilo que não faz sentido. Mas é um trabalho que não é fácil, tem resistência e leva um tempo. Mas eu estou otimista que a gente vai conseguir bons avanços aí nos próximos 12 meses.
É, nós vamos, aqui, na Ubra TV, nós vamos a um rápido intervalo, um minuto, mas aqui na Rádio Press nós continuamos, voltamos em um minuto com a Ubra TV, conversando com o secretário nacional de desburocratização, gestão, governo digital, Paulo Webel. Voltamos em seguida. Paulo, se tu puder, não sei se tu conseguisse o fone, porque eu tenho que estar trocando toda hora a questão do fonezinho pequenininho, aquele que tu conseguiu. Esse aí vai ser, acho que esse aí vai ser ruim, vamos ver. Alô?
Realmente, deixa eu testar, calma, deixa eu ligar aqui um minutinho só.
Estamos aqui conversando com Paulo Webel. Enquanto tu testas aí, a Laís Legg, nossa ouvinte, manda um abraço. Eu não sei quem são. Manda um abraço para a Valderez e o Oscar.
Melhorou?
Oi, melhorou. Alô?
Carlos e Valderez são meus pais, exatamente. Está me ouvindo bem?
Estou te ouvindo bem agora. Agora está perfeito.
É. Que bom, ótimo.
O Gilberto Simões Pires também manda um abraço no Paulo Webel. O Ricardo Sonderman também mandou um abraço.
Ah, que ótimo.
Esse pessoal da direita aí, não.
Que bom, pô, só os amigos. Né?
Estamos de volta com a Ubra TV. Estamos conversando aqui nesta tarde, 24 de julho, já se foi mês de julho, com o secretário nacional de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia. Uma curiosidade, curiosidade jornalística. O Paulo Guedes, como é que ele é no tratamento, assim, no dia a dia? Tu chegas a conversar com ele diariamente? Ele está muito agitado? Ele é mais focado? Como é que é o Paulo Guedes no dia a dia? Oi, está me ouvindo?
Primeiro ponto, ele é uma pessoa muito visionária. Estou ouvindo perfeitamente. Ele é muito visionário, ele tem uma visão muito completa do que precisa ser feito, das entregas e das prioridades. Então, ele sempre conversa com o time, dando a diretriz, dando o caminho e priorizando as atividades. Ele é muito engajado, ele é muito otimista e ele passa para o time essa segurança, esse empenho. E ele também trabalha bastante, ele começa cedo e vai até a noite com muitas reuniões e ele gosta de se envolver nos assuntos, gosta de entender os assuntos, se posicionar e ajuda a avançar as pautas. Assim. Então, ele é uma pessoa muito boa de trabalhar, ele realmente sabe o que tem que ser feito, tem coragem e tem a liderança para fazer as mudanças necessárias do país.
Voltando aqui para uma curiosidade jornalística, eu poderia passar mais uma hora perguntando sobre os intermeios do Ministério da Economia, porque isso é muito importante, deve ser muito fascinante, né? O que mexe com o bolso de 200 e poucos milhões de brasileiros. Voltando aqui à lei da liberdade econômica, eu quando cheguei em Porto Alegre, em dezembro de 1980, tive que renovar minha carteira de trabalho, não sei porquê, não lembro qual a razão, eu já trabalhava desde os 13 anos, mas eu cheguei aqui com 17 para 18, tive que fazer, acho que foi por causa disso que eu mudei de menor para maior de idade, sei lá. E era uma fila absurda que tinha ali na Secretaria do Trabalho, no Ministério do Trabalho, aquela Secretaria Regional que tinha ali na Mauá, ainda tem. Agora, a carteira de trabalho pode ser feita de forma eletrônica. Para todo mundo isso?
Para todo mundo. Foi um avanço muito importante. Nós já temos mais de 8 milhões de carteiras de trabalho digitais. E no futuro nós só teremos a digital. No futuro vai ser possível você acabar com a carteira de trabalho física, porque a digital é muito melhor. Você não perde o seu histórico, você não tem risco de perder as informações, de extraviar a carteira. Então, é um movimento sem volta. Nós já temos hoje também a carteira de motorista digital, que já tem validade, você pode fazer. O documento do carro, você já tem em formato digital também. Então, são movimentos que avançam muito a sociedade e simplificam a vida das pessoas. Hoje, se você sair só com o seu celular e você tiver esses documentos, você não precisa levar uma carteira física, por exemplo. Você pode botar o seu cartão de crédito no telefone, a sua carteira de motorista, o seu documento do veículo, o seu CPF e a sua carteira de trabalho. Olha que avanço que a gente está fazendo, olha a economia que a gente faz de recursos, de tempo, onde as pessoas podem usar essa energia, esses recursos em outras atividades, como na sua formação, no seu lazer, em ficar com a sua família. Então, a desburocratização é um programa de alto impacto social.
Os documentos públicos digitalizados terão o mesmo valor jurídico e probatório do documento original. Ou seja, um PDF vale e não precisa imprimir e ir lá reconhecer firma no cartório, né?
A Lei da Liberdade Econômica trouxe esse dispositivo muito importante, que ele vai trazer muito mais segurança jurídica para o país. Antigamente tinha aquela dúvida se eu digitalizava, eu tinha que manter o original, não tinha. E com a Lei da Liberdade Econômica foi feito esse dispositivo, depois foi regulamentado, dando as especificações técnicas para o processo de digitalização. Se essas especificações forem observadas, você pode fazer a digitalização e descartar o original. Evidentemente, você não pode fazer isso se for um documento de valor histórico, mas é a minoria, a maior parte dos documentos não tem valor histórico. Então, você faz a digitalização dentro dessas especificações e aí você pode tranquilamente descartar o original e ter toda a segurança jurídica para isso.
Tu falaste aí em facilitação digital. Uma das atribuições da secretaria que tu coordenas é governo digital. Se eu não me engano, no atual governo, está ouvindo? Está me ouvindo? Oi, está me ouvindo? Não está me ouvindo? Opa, alô? Não estás me ouvindo? Acho que é o teu fone, então. Eu acho que é o teu fone. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Não? Acho que vai ter que tirar o fone aí, porque não... agora deu problema aí no teu microfone aí. Então o microfone está cortado. E provavelmente o teu fone aí. Deu algum problema. Está me ouvindo? Eu não...
Estou me ouvindo perfeitamente, perfeitamente. Agora não estou ouvindo.
Eu que marquei agora. Eu estava falando sobre uma das áreas afetas à tua secretaria é a do governo digital. Se eu não me engano, nesse atual governo, já 700 ou 800 serviços diretos ao cidadão, serviços públicos federais ao cidadão, foram disponibilizados na internet. E parece, não, se eu não me engano, o governo federal tinha um gasto de, sei lá, 1 bilhão, 2 bilhões por ano, só para manter, acho que, sei lá, tinha 300, 400, não sei quantas centenas de sites diferentes, e parece que isso está sendo tudo integrado num único portal. É isso?
Correto. O número preciso hoje, agora final de julho, são 824 serviços que foram digitalizados, transformados para o formato digital desde janeiro de 2019 até julho de 2020. Isso significa uma economia anual de em torno de R$2 bilhões. Para o cidadão, significam 150 milhões de horas que a sociedade vai poder canalizar para outras questões prioritárias. Isso são equivalente a 65 milhões
de atendimentos no balcão físico que vão deixar de serem realizados. Então, veja economia para o país, veja economia de tempo, veja economia em termos de qualidade de vida que as pessoas vão ter com esse processo de transformação digital. É um processo muito importante, irreversível, é um legado que a gente deixa para o país, porque uma vez que você faz o processo de transformação digital, a sociedade usufrui, depois ela não quer voltar. E eu tenho um exemplo muito concreto. O INSS, ano passado, mais ou menos 90% de todos os pedidos entravam pelo canal físico, pelas agências, pelo balcão. 10% pelos canais remotos, ou telefone ou internet. Depois que nós fizemos a transformação digital de 90 serviços do INSS, essa curva inverteu. Hoje, 90% dos pedidos vão pelo canal remoto, telefone ou internet, e só 10% que seguem pela agência. Então, isso é uma economia de tempo, é uma melhoria de qualidade de vida muito significativa. Daí, nas agências, nós conseguimos dar um atendimento muito melhor para as pessoas que não têm acesso ao digital.
Uma demonstração de força da área digital do governo. E eu não sei nem se o Ministério da Economia teve participação nisso, eu imagino que sim, porque envolve dinheiro, foi esse processo de ajuda emergencial que cadastrou, sei lá, 70 milhões de pessoas, solicitaram não sei quantos, mais de 40 milhões, seguramente quase 50 milhões de pessoas estão sendo atendidas, em menos de 30 dias, talvez nem 40 dias, essa big data, esse volume absurdo de inscrições, de cadastramento foram trabalhados, processados, e aí a gente vê, mas teve fraude, mas a fraude não chega nem 0,5% no universo. Claro que no universo de 60 milhões, 50, poucos milhões, isso chega a ser um dado significativo. O Ministério da Economia, a Receita Federal, já tem alguma ação para reaver essas ajudas emergenciais dadas de forma a quem não precisa, de forma indevida, a quem solicitou de forma indevida?
Sem dúvida. A gente mobilizou tanto a Controladoria Geral da União, a CGU, para reaver os recursos que foram recebidos indevidamente por servidores, a Polícia Federal também, de pessoas que usaram de forma fraudulenta, ou que mentiram informações, ou que roubaram dados de outras pessoas para fazer isso aí. Mas dado o curto espaço de tempo, né, que a gente teve para fazer e desenvolver o auxílio emergencial e o percentual de inconsistências, de fraudes e problemas, que foi, como você falou, menos de 1%, é um dos programas mais exitosos no mundo em termos de ajuda à população carente de baixa renda. Então, é um programa que ele foi importante, foi necessário, deu um alento para várias famílias que estavam numa situação muito dramática. E agora o governo tem todos os caminhos, as informações para rastrear aquelas pessoas que receberam indevidamente. Então, tanto a Polícia Federal quanto a Controladoria Geral da União já estão tomando as providências sobre isso.
Temos aqui 10 minutos de programa ainda. Eu vou passar algumas perguntas. O pessoal foi mandando perguntas ao longo do programa aqui. O Ministério da Economia está estudando projeto para regularizar a conservação da floresta amazônica. Tem conhecimento de algo sobre isso? Como é que está o projeto? Eu não sei exatamente o que o ouvinte está perguntando.
Não estou participando, eu sei que tem um grupo liderado pelo vice-presidente Mourão, né, que está vendo toda a questão da Amazônia de forma sistêmica, entendendo todas as situações, vendo com todas as informações, com todos os dados disponíveis de satélite e também trabalhando com todas as secretarias e todos os órgãos do governo federal para realmente colocar esse assunto da Amazônia em primeira mão, com cuidado total. O ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente também está 100% engajado nisso. Foi publicado recentemente um decreto proibindo queimadas na Amazônia por 120 dias, para que realmente possam fazer um trabalho muito robusto, consistente, para garantir esse patrimônio importante do povo brasileiro.
Outra pergunta hoje é sobre o Programa Nacional de Privatização, que não é da tua área, mas é lá do Ministério da Economia, e tu tens notícias sobre as empresas gaúchas que podem ser privatizadas, Ceitec, Transurb, CGTE.
O secretário Salim Matar lidera a área de desestatização, tem feito um trabalho brilhante de melhorar a governança, a transparência, a gestão das empresas estatais e está trabalhando no processo de desestatização. Mas, infelizmente, o processo de desestatização no Brasil é um processo muito lento, muito burocrático, feito para não acontecer e não ser concluído. Mas a Ceitec, por exemplo, já foi definida que a empresa vai ser extinta e ela não vai continuar. E aí uma parte dessa empresa, que tem um conhecimento elevado, vai continuar como uma OS prestando serviços ao poder público. Mas a empresa, como tal, vai deixar de existir, já que ela não tem pertinência com os planos e as prioridades do governo. Ela vai ser uma pequena parte dela, vai ser transformada em uma organização social que vai prestar um serviço para o Ministério de Ciência e Tecnologia. As demais empresas, eu não sei o status que ela está no processo de desestatização, mas certamente o secretário Salim Matar pode participar de um programa com vocês e contar um pouco sobre os percalços, as dificuldades e os avanços que ele conseguiu nessa área.
Outra pergunta aqui é sobre a proposta de reforma fiscal, reforma tributária, que está sendo encaminhada ao Congresso, com a possibilidade de novos impostos, a tal famigerada CPMF, que não é uma CPMF, a CPMF é uma contribuição provisória, CPMF, sobre movimentações financeiras. Era um percentual sobre cada cheque emitido, cada movimentação financeira, e era para um fundo, era provisória e era para um fundo de saúde, né, para o Ministério da Saúde. O que se pode dizer dessa proposta? Se serão acrescidos novos impostos? Se a carga tributária vai aumentar ou vai haver uma troca de imposto de um imposto de por exemplo, sobre o trabalho será substituído por um imposto sobre o consumo. E se o principal imposto que deveria ser, que é o da renda, vai ser contemplado nessa reforma, por exemplo, quanto mais renda o sujeito tiver, mais proporcionalmente deveria pagar imposto. É isto?
Hoje, no Brasil, nós temos um dos sistemas tributários mais complexos, ineficientes do mundo. Eu acho que todos os brasileiros reconhecem que o nosso sistema tributário ele é péssimo. Ele gera muito passivo, gera muita discussão judicial, gera muita insegurança jurídica, gera muita corrupção, gera muita fraude e gera muita concorrência desleal. Então, o objetivo do governo com a reforma tributária, que não tem uma bala de prata, é simplificar o sistema. No curto prazo, você não consegue reduzir a carga tributária, mas é um desejo de criar as condições para que isso seja possível no futuro, mas é que não tenha aumento de carga global. Então, você quer que você tenha mais pessoas paguem e aí você per capita a ideia que caia o valor do tributo. Mas a gente sabe que é complexo, é um processo difícil. Já tem uma proposta na Câmara de Deputados, já tem outra proposta no Senado, e agora o governo apresentou a primeira parte da proposta do governo, que foca em unir e acabar com PIS/COFINS, trocando pela CBS, né, Contribuição sobre Bens e Serviços, que ela é muito mais simples, muito menos burocrática, não gera insegurança jurídica e você consegue cobrar mais rápido. Só que tem que ter toda uma discussão para que isso não prejudique, não aumente a carga. Então, você tem na proposta lá um dispositivo que, se houver aumento de carga global, cai a alíquota para haver uma compensação imediata. Mas é um debate importante que tem que ser desenvolvido e a sociedade tem que participar. O ministro Paulo Guedes está liderando isso, juntamente com o secretário Tostes, que é o secretário especial da Receita Federal, e outras pessoas do Ministério da Economia que estão mobilizadas nessa reforma. Eu não participo diretamente do grupo, mas eu tenho acompanhado os debates e sempre me preocupei, como eu atuei na área tributária há muitos anos, em como a gente pode simplificar o processo. Porque hoje o Brasil tem praticamente meio trilhão de reais em passivos tributários, discussões tributárias, processos tributários. Então, é um valor absurdo, né? Você ter um gasto também de horas de contadores, de equipes de áreas de finanças, da área fiscal das empresas, para entender toda essa burocracia da legislação de PIS e COFINS. O que, que gera crédito, o que, que gera débito, o que, que pode ser compensado, o que, que não pode ser compensado. Então, o grande avanço da reforma tributária é simplificar esse processo e diminuir a insegurança jurídica e o custo de gestão desses tributos.
Uma outra pergunta aqui de um ouvinte é o seguinte, quanto a essas linhas de crédito para as pequenas empresas, especialmente as pequenas empresas. O pequeno empreendedor nem sempre está com o seu, até por conta da situação aí da pandemia, ele não conseguiu honrar todos os seus compromissos fiscais, ele não está com a negativa da Receita Federal. E isso, quer dizer, é uma bola de neve. Como ele não tem a negativa, ele não consegue o financiamento, não consegue recurso, captar recursos junto à rede bancária e financeira, e aí não consegue pagar os seus compromissos, e é um. Então, não, ele parece assim, o banco só dá dinheiro, só empresta dinheiro para quem provar que não precisa. Tem alguma coisa que o Ministério da Economia esteja pensando sobre. Claro, agora lançaram o Pronampe e tal, mas essa burocracia para quem precisa de dinheiro, dinheiro rápido, que não leve, que não chega lá na burocracia do banco, ah, pois é, mas a negativa, octogésima na nona negativa, não sei do que, não está, então você não pode receber esse recurso. É isso? Como é que resolve? Tem alguma preocupação do Ministério da Economia sobre.
A regra geral é que você, quando vai tomar um empréstimo das instituições financeiras públicas, principalmente, precisa demonstrar que você não tem nenhum débito. Mas durante a pandemia, dada a gravidade da situação, a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional baixaram um dispositivo isentando os empreendedores, as empresas, de apresentar essas negativas no período do Covid. Então, as empresas podem tomar crédito, mesmo sem ter as negativas, durante a vigência dessa situação de calamidade, situação grave do país. Depois que passar isso aí, deve voltar ao normal e vai voltar a ser exigida a CND. Mas, nesse momento, ela não é exigida, dado o momento único do país, a gravidade da situação e a necessidade de salvar vidas e salvar empregos.
Estamos chegando ao fim do nosso programa. Queremos agradecer a participação do Paulo Weber, o secretário nacional de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Só uma última pergunta aí, uma pergunta do Colorado. Sofreste muito sofreste muito antes e comemoraste muito depois o Grenal de quarta-feira?
Eu sou um gremista, mas eu estou muito distante, então não tenho acompanhado sempre. Eu vibro com os resultados, quando o Grêmio ganha, evidentemente, mas eu não sou mais tão fanático como eu já fui no passado. Antigamente eu ia em todos os jogos, tinha cadeira, ia com meu pai, mas hoje estou mais distante. Então acompanho, fico feliz sempre quando o Grêmio ganha e gosto de brincar com os meus amigos colorados, ainda que sofrem muito mais do que eu, mas eu já não sofro mais tanto como eu sofri no passado. Eu acho que por um lado é bom, né? A gente fica um pouco mais distante. Eu já morei muitos anos fora do Grande Sul, foram quase 12 anos fora, então isso fez com que eu ficasse mais distante da realidade desse Grenal. Mas toda vez que eu estou em Porto Alegre, é uma alegria acompanhar e ver os debates com os amigos, as brincadeiras, é sempre ótimo.
Tá certo. Agradecemos a presença, a participação muito esclarecedora do Paulo Weber, secretário nacional de desburocratização. Essa palavra tem que ser desburocratizada. Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Um beijo para vocês, bom final de semana e até terça-feira com um novo Quarentena. Até lá!